Quer os que estão presentes na sala, quer aqueles que estão-nos a acompanhar por Skype, vamos iniciar os nossos trabalhos. Temos uma agenda hoje bastante preenchida e, portanto, convinha não nos atrasarmos no seu cumprimento. A primeira nota que deixava aos seus deputados é devem ter reparado, diferentemente do que habitualmente costuma estar na ordem do dia, que é seguir à apresentação das iniciativas que deram entrada, abordarmos os pareceres relativos a diplomas, atendendo precisamente à sobrecarga que hoje temos na nossa agenda. Trataremos primeiro, sequencialmente na nossa agenda, das matérias que têm que ser resolvidas hoje, e os pareceres, quer da Sra. Deputada Romualda Fernandes, quer o parecer também do Sr. Deputado José Manuel Pureza, que estão prontos e que estão distribuídos. Uma vez que se tratam de matérias que ainda não estão agendadas para plenário, ficarão para a parte final desta primeira parte, passa o pleonasmo da reunião, antes da audição da Sra. Ministra da Justiça, com o objetivo de, se conseguirmos, se tivermos tempo útil, trataremos deles e discutiremos e votaremos estes pareceres. Senão, eles poderão ser objeto de adiamento. Se chegarmos às 11 da manhã, quando a Sra. Ministra chegar, e ainda não estivermos despachados os pontos anteriores da agenda, estes pareceres passarão para a próxima reunião. Começando pelo ponto 1 da nossa agenda, distribuição de iniciativas legislativas, deram entrada na Comissão, naturalmente, a Lei das Grandes Opções do Plano para 2021-2023 e o Orçamento do Estado para 2021. Seguindo aquilo que tem sido a prática nesta Comissão, dividimos o parecer, os pareceres elaborados por esta Comissão em três partes, a saber, uma relativamente à área da Justiça, outra relativamente à área da Administração Interna e uma terceira relativa à área da Presidência, das competências do Sr. Ministro da Presidência, nela se incluindo, naturalmente, as questões da igualdade. Seguindo um bocadinho o histórico, em anteriores orçamentos de Estado, o Partido Social Democrata, pelo número de deputados que tem na Comissão, normalmente fica com dois destes pareceres e ou o Bloco de Esquerda, ou o PCP, ou o CDS, normalmente, agora temos também outros partidos, com um dos outros. Eu perguntava primeiro, então, à Sra. Deputada Mónica Quintela, qual era a intenção do Partido Social Democrata, para depois tentarmos assentar. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. e Srs. Deputados. O PSD propõe-se ficar com as áreas da Justiça e da Administração Interna, fazer precisamente esses dois pareceres.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se alguém tem alguma objeção. Não sendo o caso, resta-nos ainda a área da Presidência, fundamentalmente a área da Igualdade. A indicação que eu tenho no ano passado foi o Bloco de Esquerda que ficou com esta área. Pergunto-me, interrogo-me se manifesta também a intenção de ficar. Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Senhoras e Srs. Deputados. Sim, não temos nenhum problema a isso. E, portanto, eu diria, salvo correção de última hora, que seria a deputada Sandra Cunha a ficar com esse parecer.
Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo objeções, fica então a Sra. Deputada Sandra Cunha. Se houvesse depois alguma alteração, eu solicitava ao Sr. Deputado José Manuel Pureza para indicar qual é que era o deputado relator. A Sra. Deputada Mónica Quintela indicará ou pode indicar já quem são os relatores?
Indico-me a mim própria para a Justiça e indicarei posteriormente, durante o dia de hoje, para a Administração Interna, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Fica então assim relativamente aos... E, naturalmente, solicitava aos senhores deputados relatores para fazerem um relatório conjunto de cada uma destas partes, conjunto relativamente quer à Lei do Orçamento de Estado, quer à proposta de Lei do Orçamento de Estado, quer à proposta de Lei das Grandes Opções do Plano e, portanto, reunissem, para não haver uma proliferação de pareceres, reunissem em capítulos as duas realidades. Temos ainda dois projetos de lei que baixaram à Comissão. O projeto de lei 553 do Partido Social Democrata sobre mecanismos de controle da distribuição eletrónica de processos judiciais. E eu pergunto-me quem é que pode ficar, na parte do Partido Socialista, que até agora ainda não ficou com nenhum parecer. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Nós sugerimos o Sr. Deputado José Magalhães.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo nenhuma objeção, fica então o Sr. Deputado José Magalhães como relator deste Projeto de Lei 553. Temos ainda o Projeto de Lei 554 do CDS-PP sobre o período extraordinário de entrega voluntária de armas de fogo. Como se recordam, o Sr. Deputado José Manuel Pureza, de resto num parecer que está hoje na nossa agenda, analisou um projeto do Partido Comunista Português relativamente aos cofres, ao adiamento do prazo relativo aos cofres das armas de fogo, de guarda das armas de fogo. Atendendo à conexão das matérias, apesar de tudo, quando entrou este e prevendo que quando for agendado um destes diplomas, o outro provavelmente será agendado para discussão conjunta também em plenário, solicitei, o Sr. Deputado José Manuel Pereira aceitou, que lhe fosse enviado também este projeto de lei 554, portanto já está distribuído ao Sr. Deputado José Manuel Pereira, que, como já tinha terminado o seu parecer relativo ao outro diploma, já não pôde agregá-lo, mas fará agora um novo parecer. Se não chegarmos a tratar hoje do parecer, eu deixava em aberto a possibilidade do Sr. Deputado, se assim entendesse, fazer depois uma revisão do seu parecer para lhe juntar também, porque, com toda a franqueza, tenho a sensação, embora perceba que são matérias ligeiramente diferentes, tenho a sensação de que quando forem agendadas para plenária, quase certeza que vão ser agendadas em conjunto, ou por arrastamento, ou coisa que valha. E, portanto, será mais fácil se houver um parecer único sobre esta matéria, mas também, se não for o caso, não é grave. Fica então, relativamente ao ponto 1 da nossa agenda, é tudo. Relativamente a votos, não deram entrada até ao momento votos que baixassem esta comissão. O ponto 2 da nossa agenda é a apreciação e votação do relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho relativo à divulgação de disposições da Diretiva 2002/58. No que respeita à utilização de tecnologias de comunicações interpessoais, designadamente para efeitos de luta contra o abuso sexual de crianças em linha. A Sra. Deputada Relatora é a Sra. Deputada Isabel Rodrigues. O relatório está distribuído e eu dou-lhe a palavra para fazer a sua apresentação.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. De facto, esta proposta de regulamento que visa fazer é estabelecer com caráter temporário uma derrogação a um conjunto de obrigações específicas que decorrem da Diretiva 2002/58 relativamente ao tratamento de dados pessoais. Como sabemos, a 21 de dezembro próximo entrará em vigor o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas e este código vai alterar a definição de serviços de comunicações eletrónicas que decorre dos instrumentos atualmente em vigor e passará a incluir serviços de comunicações interpessoais independentes do número, como é o caso, por exemplo, do correio eletrónico. Esta alteração terá um conjunto de implicações importantes no combate ao abuso sexual de crianças, porquanto alguns fornecedores de serviços utilizam a título voluntário tecnologias destinadas a detectar materiais com abusos desta natureza e com a entrada em vigor do código. E se nada for feito, entretanto, essa ação voluntária, mas imprescindível neste combate tão importante, deixará de ter um quadro jurídico no qual possa desenvolver-se. A Comissão Europeia fundamenta a necessidade desta sua iniciativa na gravidade que reveste este crime. Os dados que a Comissão, na sua comunicação sobre uma luta mais eficaz contra o abuso sexual de crianças, apresentou são absolutamente aterradores. Entre 2010 e 2019, as denúncias de abusos sexuais em linha associados à União Europeia aumentaram de 23 mil para mais de 725 mil. No mundo, este aumento foi de 1 milhão para 17 milhões, e incluindo quase 70 milhões de imagens e vídeos com abusos sexuais de crianças. E a Comissão Europeia alerta também que tudo indica que a Europa se tornou no centro desta atividade, com mais de metade destes materiais em 2016, sendo que em 2019 os materiais associados à Europa representavam já mais de 2/3. A Comissão Europeia comprometeu-se a preparar legislação de longo prazo que será apresentada até o segundo trimestre de 2021, mas de forma a impedir que, no entretanto, estas atividades fundamentais ficassem sem enquadramento, apresenta esta iniciativa. Considerando que ela tem na sua base o direito à proteção das crianças, considerando a base jurídica que é apresentada, o risco de fragmentação e de respostas divergentes por parte dos Estados, a que acresceria a impossibilidade de prática dia 21 de dezembro todos terem legislação adequada em vigor, e ainda que se trata de uma derrogação a disposições de uma diretiva, a nossa análise foi no sentido de que esta iniciativa cumpre o princípio da subsidiariedade e propõe-se que o relatório seja remetido à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão? Não registro nenhum pedido de palavra da parte dos senhores deputados. Portanto, agradeço à senhora deputada relatora a elaboração em tempo muito rápido deste parecer. E vamos passar à sua votação. Quem vota contra, quem se abstém, fica o parecer aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto seguinte da nossa agenda, que é a apreciação, discussão e votação na especialidade da proposta de lei 53/14 do Governo sobre o processo extraordinário de viabilização de empresas. Está distribuído um quadro comparativo, foram recebidas propostas de alteração quer do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e também do CDS-PP. O quadro comparativo está distribuído e eu pergunto aos senhores deputados se desejam fazer alguma intervenção prévia e depois passarmos à votação, à discussão e votação na especialidade, artigo a artigo, uma vez que o diploma também não tem tantos artigos assim. Sra. Deputada Joana Sapera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Creio que importa fazer aqui uma reflexão inicial, até porque houve imensos contributos que chegaram à Comissão de diferentes entidades que enriqueceram com certeza o nosso processo da especialidade. E o Grupo Parlamentar do PS apresentou um conjunto de alterações que eu sinteticamente apenas apresentaria, no fundo que vão ao encontro da questão essencial que está subjacente a este processo, que é evitar uma catadupa de insolvências nos nossos tribunais e evitar esse recurso por parte das empresas, e por isso nós propusemos a isenção de custas judiciais às empresas que recorram a este novo instrumento. Estendemos o privilégio creditório que já está previsto para os credores no decurso destes processos, aos sócios, aos acionistas e a outras pessoas que financiem a sua atividade durante o processo de revitalização. Para além disso, também fizemos uma cirúrgica alteração na questão do prazo de interpelação do devedor para não começar a contar de imediato e, com isso, pôr em causa o cumprimento do plano e dos benefícios fiscais a ele subjacente. Depois também fomos sensíveis a um conjunto de sugestões que foram feitas inclusivamente no debate da Generalidade e alterámos também o efeito do recurso para evitar o efeito nefasto de parar imediatamente as empresas com a questão do efeito suspensivo e permitir que continuem a sua atividade económica. E depois, por último, fizemos também um acerto na questão da nomeação do Administrador Judicial Provisório, ainda ao encontro também de algumas questões que nos foram colocadas, permitindo que ele fosse aleatoriamente escolhido, sendo certo que também aqui, e porque a nossa proposta eventualmente colidiria com outro número, seremos também sensíveis às propostas de alteração que foram feitas relativamente ao número 3, quer pelo Grupo Parlamentar do PSD, quer pelo Grupo Parlamentar do CDS. Mas, Sr. Presidente, permita-me só fazer ou considerando sobre as duas propostas de alterações que são bastante densas e propõem aqui algumas coisas importantes para este processo de especialidade e eu direi aquelas com as quais o Grupo Parlamentar do PS acompanha e outras que não acompanhará. Relativamente à proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PST, relativamente à questão do prazo, da transformação do prazo que está previsto dos 15 dias para os 15 dias úteis, nós não poderemos acompanhar pela simples razão que o prazo dos 15 dias é conforme algumas disposições que já existem no Código de Insolvência e Recuperação de Empresas e acresce que transformar os prazos de dias decorridos em dias úteis, na nossa opinião, só estenderia ainda mais os prazos previstos para a reclamação e o exercício de alguns direitos dos proponentes dos planos e por isso não podemos acompanhar essa alteração dos prazos. Relativamente aos artigos 4 e 5 e 6 propostos pelo Grupo Parlamentar do PSD, nada temos a opor e acompanharemos as sugestões que foram feitas. Relativamente à questão do artigo 8º, que tem que ver com a tramitação do processo do novo instrumento criado, existe aqui algumas clarificações que importava fazer. Nós acreditamos que com a proposta, com a PPL que o Governo apresentou, já se encontram guarnecidas algumas das sugestões feitas pelo Grupo Parlamentar do PSD. Desde logo porque o universo de credores existente num determinado processo já está definido à partida pela relação de credores que é feita quando a empresa junta o requerimento inicial. Requerimento esse que, aliás, é subscrito tanto pelo órgão da administração da empresa como também pela entidade que certifica as contas. E isso, na nossa opinião, já é bastante para garantir que o administrador judicial provisório já tem todas as condições plenas para proferir um parecer qualificado sobre a viabilidade do acordo alcançado entre a empresa e os seus credores. E por isso não podemos acompanhar a sugestão que é feita pelo Grupo Parlamentar do PSD. Relativamente à isenção de custas, também acompanhamos, como aliás fazemos na nossa proposta de alteração. E por último, relativamente aos rateios parciais. No mesmo sentido, entendemos que a proposta de lei apresentada pelo Governo já prevê algumas das questões suscitadas pelo Grupo Parlamentar do PST, designadamente a questão do prazo de impugnação da relação de credores previsto no 129, que já tem previsão expressa na linha B da PPL e, portanto, parece que, na nossa opinião, é uma duplicação que não faz sentido. E, por último, e dizer também que não há nenhum rateio parcial sem que exista a verificação e graduação de créditos, isso decorre já da lei e decorre da PPL. E por último, relativamente à questão da remuneração prévia do administrador judicial a quando do rateio parcial, parece-nos que isso colidiria com o Estatuto do Administrador Judicial, designadamente o artigo 23, e aliás já tem a faculdade durante o processo de requerer o adiantamento dessa remuneração mediante o pedido de um pagamento parcial, pelo que a nosso ver não faz sentido esta proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD. Por último, Sr. Presidente, só relativamente à proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do CDS, relativamente à nomeação do Administrador Judicial Provisório, acompanhamos no mesmo sentido que o fazemos para a proposta do Grupo Parlamentar do PSD. Sobre a alteração de fundo que propõe ao artigo 2º, para alargar o prazo para concluir as negociações, tendo em vista a aprovação do plano de recuperação ou acordo de pagamento, nós não podemos acompanhar porque isso desvirtuaria e criava um desequilíbrio enorme entre os interesses dos devedores e dos credores no processo que temos que naturalmente tutelar e, por outra, esta proposta a ser aprovada implicaria que o prazo de negociações atualmente, com as salvaguardas que existem já no CIRE, se alargasse para 5 meses, o que a nós nos parece manifestamente excessivo e desproporcional e que não respeitaria todos os interesses em presença. E por isso não podemos acompanhar esta alteração de prazo proposta pelo Grupo Parlamentar do CDS. Relativamente ao artigo 5A que propõe relativo ao PER, nós também não podemos acompanhar essa alteração. Entendemos, aliás, que descaracteriza o próprio PER, a proposta que é feita pelo CDS. As alterações que propõe vão, aliás, manifestar manifestamente contra as alterações que foram aprovadas no PER em 2017 e, portanto, as repercussões económicas que uma alteração desta natureza traria para o processo de revitalização são completamente incomportáveis, aliás, em desalinho com a diretiva que em breve também teremos que transpor e, por isso, não podemos de todo acompanhar esta proposta de alteração. Por último, o Grupo Parlamentar do CDS e o Sr. Deputado Tomo Correia propõe a eliminação do número 5 do artigo 6 da PPL, no fundo para permitir que os processos de insolvência não se suspendam durante esta fase e este contexto. Nós não podemos acompanhar toda esta proposta, uma vez que isto é um contrassenso com o próprio objetivo da PPL apresentada pelo Governo, que no fundo querem pedir um recurso em massa às insolvências, e esta proposta ao que vem fazer é dar continuidade aos processos de insolvências já pendentes e, portanto, um completo contrassenso ao objetivo da PPL inicial. E, portanto, nós não podemos acompanhar porque isso implicaria o prosseguimento do processo de insolvência em contraciclo com aquilo que está previsto neste momento na PPL e que os grupos parlamentares também acompanharam na discussão da Generalidade. E é só. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Márcia Passos.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Também umas considerações iniciais, fazendo aqui o ponto de situação e também respondendo aqui a algumas questões que foram suscitadas pela Sra. Deputada Joana Sá Pereira. Do ponto de vista da proposta de lei, tal como já havíamos dito em sede de plenário, a proposta de lei parece-nos ser uma iniciativa louvável, no entanto, precisava e precisou aqui de alguns ajustes, nomeadamente do ponto de vista técnico-jurídico, e foram esses contributos que o Grupo Parlamentar do PSD fez chegar, nomeadamente, como eu digo, as questões do ponto de vista técnico-jurídico, mas não só. E, muito concretamente, havia aqui uma preocupação muito grande do Grupo Parlamentar do PSD, preocupação essa que vimos que foi acompanhada, entretanto, nas propostas de alteração, quer do Partido Socialista, quer do CDS, que era a indicação do administrador judicial ser feita de forma aleatória e não por indicação do devedor. E, portanto, vemos com agrado que os vários grupos parlamentares acompanharam esta nossa pretensão e, portanto, enriqueceu significativamente o diploma, até numa questão de transparência e ao abrigo daquilo que vêm sendo as últimas alterações desde 2014 que são feitas neste regime. Por outro lado, no que respeita aos dias úteis, e porque a deputada Joana Sá Pereira fez o favor de realçar esse aspecto, eu creio que haverá aqui alguma confusão, porque aquilo que o PSD diz é exatamente isso, não podem ser dias úteis, mas têm que ser dias apenas e só dias seguidos, tal como é previsto no CIR e no Código de Processo Civil. Portanto, aquilo que refutamos é que sejam dias úteis, isto em nome da celeridade processual. A PPL fala em dias úteis, nós dizemos que não, dizemos que devem ser apenas 15 dias e, portanto, permitia-me apenas solicitar à Sra. Deputada que voltasse a reapreciar essa questão, podendo haver aqui alguma confusão na interpretação deste artigo 3º. Quanto ao rateio parcial, parece-nos que ainda merecerá alguma reflexão e vamos ver se ainda conseguimos fazer agora durante esta votação, porque aquilo que diz o Grupo Parlamentar do PSD não tem a ver com o facto de se ter esgotado o prazo para a impugnação. É evidente que sim, que já está esgotado o prazo, mas isso é uma coisa e coisa diferente, coisa bem diferente, é ter transitado a sentença de verificação e graduação de créditos. E isso sim, isso é que dá a segurança jurídica necessária ao administrador para fazer os pagamentos, porque até aí não existe qualquer segurança jurídica para o administrador, sob pena de fazer pagamentos ao abrigo dos rateios parciais depois de esgotado o prazo para a impugnação, sem a sentença de verificação de graduação de créditos ter transitado em julgado e mais à frente ser necessário pedir a devolução destas quantias que foram pagas e não se conseguir de todo reaver tais quantias. E, portanto, são estas as linhas que nos parece que ainda estão aqui sujeitas a alguma reflexão que solicitamos aos diversos grupos parlamentares que façam esse esforço no sentido de, porventura, poderem acompanhar as alterações que o Grupo Parlamentar do PSD apresentou. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se mais alguém deseja usar a palavra ou se passamos à votação na especialidade, sem embargo, obviamente, durante a votação, relativamente a cada artigo, quem desejar usar a palavra fará o favor. Não havendo nesta fase preliminar mais pedidos de palavra, vamos então passar à votação. Como eu referi, não se tratando de um diploma particularmente extenso, eu iria tentar fazer as votações artigo a artigo. Se houver depois intenção de agregar artigos, eu peço aos seus deputados para se pronunciarem. Relativamente ao artigo 1º, temos apenas uma proposta de alteração da parte do partido, apresentada pelo Partido Socialista, relativamente à linha B, de Bélgica deste artigo. Vamos votar esta proposta de alteração do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com o voto contrário do Partido Comunista Português, a abstenção do Bloco de Esquerda e da Sra. Deputada Independente Joacine Catar Moreira e o voto favorável das restantes senhoras e senhores deputados. Relativamente ao artigo 2º, temos uma proposta do CDS-PP. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu votei contra a linha B, mas queria abster-me nas restantes linhas.
Sr. Deputado, está bem, podemos seguir essa metodologia. Eu estava a pensar deixar o conjunto do diploma não alterado para a parte final.
Está bem.
E depois, na altura, se o Sr. Deputado quiser destacar algum dos artigos dessa parte final, relativamente ao seu sentido de voto, assim faríamos. Portanto, vamos seguir apenas com as alterações primeiro, as propostas de alteração, e depois voltaremos às normas que não foram, constam da proposta de lei, que não tenham sido objeto de alteração ou de aprovação de qualquer alteração. Relativamente ao artigo 2º, temos uma proposta de alteração do CDS-PP. Vamos votar esta proposta de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Não está presente o Sr. Deputado Tom Correia, mas, enfim. Portanto, esta norma foi rejeitada com o voto contrário do Partido Socialista e do Partido Social Democrata e a abstenção dos restantes senhores deputados presentes. Temos agora uma proposta de um artigo 2A, que é apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tem epígrafe financiamento. Vamos votar esta proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com o voto favorável do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, com o voto contrário do Partido Comunista Português e com a abstenção do Bloco de Esquerda e da Sra. Deputada Independente, Joacine Catar Moreira. Vamos agora votar o artigo, relativamente ao artigo 3º. Temos primeiro uma proposta de alteração do Partido Social Democrata relativamente, digamos, ao corpo do artigo, porque depois temos também do Partido Socialista a proposta de aditamento do número 2, transformando o corpo do artigo em número 1 e aditando-lhe o número 2. Vamos votar primeiro a proposta de alteração apresentada pelo Partido Social Democrata relativamente ao corpo do artigo 3º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitado com o voto favorável do Partido Social Democrata, com o voto contra do Partido Socialista e com a abstenção dos restantes grupos, senhoras e senhores deputados. Vamos agora então votar o aditamento de um número 2, transformando o corpo do artigo 3º da proposta de lei em número 1 e aditando no número 2, conforme proposto pelo Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português e da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira e voto favorável das restantes senhoras e senhores deputados. Vamos agora votar relativamente a uma proposta do Partido Social Democrata relativamente ao artigo 4º, que é de aditamento número 2, passando a atual redação, a redação proposta na proposta de lei, para número 1, mantendo-se inalterada e aditando no número 2, que consta da proposta de PSD, número 2 para o artigo 4º. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com o voto favorável dos proponentes do Partido Socialista e com a abstenção das restantes senhoras e senhores deputados. Temos agora uma proposta do Partido Social Democrata para o artigo 5º, que é de aditamento de um número 5 e de um número 6. Bom, quer dizer, não é de aditamento o número 5, é relativamente ao número 5 e é um novo número 5, exatamente, e depois é uma alteração do artigo 5, do número 5, que caso seja aprovado o novo número 5 passará a 6º e o atual número 6 passará a 7, mas isso é uma renumeração que será feita depois. Eu iria então pôr à votação primeiro a proposta de aditamento de um novo número 5. Se ela for aprovada, depois os outros serão renumerados. A proposta de aditamento do novo número 5, constante da proposta do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com o voto favorável dos proponentes do Partido Socialista e a abstenção dos restantes senhoras e senhores deputados. Vamos agora votar também do Partido Social Democrata uma alteração à redação do número 5 da proposta de lei, que aparece no guião, no quadro comparativo, como número 6, atendendo à renumeração por força da inclusão do novo número 5. Portanto, esta alteração que aparece na proposta do PSD como uma alteração numerada com o número 6, mas que na prática se reporta ao número 5 da proposta de lei. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com a mesma votação, ou seja, votos favoráveis do proponente e do Partido Socialista e abstenção das restantes senhoras e senhores deputados. Não vamos votar o número 7, porque isso é a renumeração, depois fica para a votação das normas em que não há propostas de alteração. Temos ainda, nem no número 7, nem no número 8, não é? Como é evidente. Temos agora uma proposta do CDS-PP de acrescento de um artigo 5A. Podemos votar? Vamos votar a proposta do CDS-PP para o artigo 5A, do processo especial, com o epígrafe processo especial de revitalização. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, fica rejeitado com o voto contrário do Partido Socialista e a abstenção das restantes senhoras e senhores deputados. Temos agora, relativamente ao artigo 6º, várias alterações, várias propostas de alteração, a primeira das quais, vamos votar primeiro a proposta, apenas uma questão sequencial, de alteração proposta pelo Partido Social Democrata para a linha A do número 1, proposta de alteração proposta pelo PSD para a linha A do número 1 do artigo 6º. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com o voto favorável dos proponentes do Partido Socialista e do Partido Socialista e com a abstenção das restantes senhoras e senhores deputados. Pergunto, senhores deputados, se consideram que fica prejudicado. Eu acho, de resto, que a proposta do partido do CDS-PP está prejudicada pela não aprovação do artigo 5A. E, portanto, não faz sentido votarmos, está prejudicado. Temos ainda, relativamente a este artigo 6º, várias propostas de alteração relativamente ao número 3. Eu pergunto aos senhores deputados se votamos primeiro a proposta do Partido Socialista e depois perguntava se as outras se consideravam prejudicadas ou não. Sra. Deputada Joana Sá Prado.
Sr. Presidente, muito obrigada. A nossa proposta de alteração ao número 3 nada tem que ver com as propostas apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PSD ao mesmo número. Ou seja, nós entendemos que é importante manter a parte que alteramos, creio que também os outros grupos parlamentares não só porão, mas também somos favoráveis às alterações propostas quer pelo Grupo Parlamentar do PSD, que alteram a primeira parte do artigo, enquanto nós alteramos a parte final. Obrigada, Sr. Presidente.
A primeira parte da norma, não é? Estamos a falar do número 3, não é do artigo todo. Eu penso que entendi. Vamos então fazer assim. Vamos votar a primeira proposta do Partido Socialista e depois, uma vez que não são contrárias, não são contraditórias, digamos assim, Votaremos também a proposta de redação do Partido Social Democrata e depois, se forem as duas aprovadas, na redação final, far-se-á uma redação que inclua as duas alterações que são propostas em segmentos diferentes da norma, deste número 3. Vamos então votar primeiro a proposta do Partido Socialista de alteração ao número 3 do artigo 6º. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda, do PCP e da Sra. Deputada Independente, Jocelyn de Catar Moreira. Voto favorável das restantes Sras. E Srs. Deputados. Vamos agora votar a proposta também de alteração a este mesmo número 3 do artigo 6º, mas num outro segmento da norma, proposta pelo PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com a mesma votação, ou seja, a votação favorável, neste caso, dos proponentes e do Partido Socialista, e abstenção das restantes senhoras e senhores deputados. Temos ainda a proposta de redação a proposta de alteração a este número 3 do CDS-PP, que também incide sobre segmentos da norma que não foram objeto de alteração nem pelo PSD nem pelo PS, e portanto eu vou pôr também à votação esta proposta do CDS-PP de alteração à redação do número 3 do artigo 6º ainda. Quem vota contra? Quem se abstém? Eu não percebi qual era a votação do Partido Socialista. Fica rejeitado com o voto contrário do PS e do PSD e a abstenção das restantes senhoras e senhores deputados. Vamos agora votar a proposta para o número 5. Temos duas propostas de eliminação e depois temos a proposta do Partido Socialista, que na prática é uma nova redação para o artigo 5º, e portanto eu pergunto-me se a proposta do artigo de eliminação do artigo 5º da proposta de lei é compatível ou incompatível com a nova redação que o Partido Socialista lhe confere ou lhe propõe. Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Na nossa opinião, tendo em conta a salvaguarda que propomos na parte final do número 5 do artigo que estamos agora a discutir, parece-nos que isso colide com a redação que aprovámos pelo número 3, ou pelo menos o número 5 densifica a que aprovámos no número 3, e pelo que requeremos na mesma a sua votação. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Assim farei, Sra. Deputada, mas o que eu me interrogo não é isso, é a proposta de eliminação do Partido Social Democrata e do CDS-PP refere-se à redação do número 5 da proposta de lei e não à redação do número 5 proposto pelo Partido Socialista. O que eu perguntava era se a eliminação, se a proposta de redação do número 5 do Partido Socialista... Na prática, também ultrapassa a redação da proposta de lei. É assim. Então, vamos pôr à votação a nova redação para o artigo, para o número 5, peço desculpa, para o número 5 do artigo 6º da proposta de lei, que consta das propostas de alteração do Partido Socialista. A nova redação do número 5 do artigo 6º. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com o voto favorável do Partido Socialista e a abstenção dos restantes senhores e senhoras deputados. Não faz sentido, portanto, fica prejudicada a eliminação da redação da proposta de lei, uma vez que ela já foi substituída por uma nova redação aprovada. Fica, portanto, concluída a votação das alterações ao artigo 6º. Relativamente ao artigo 7º, temos uma proposta de alteração do Partido Socialista ao número 5 do artigo 7º. Vamos votar esta proposta de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com o voto favorável do Partido Socialista e do Partido Social Democrata e com a abstenção dos restantes senhores e senhores deputados, senhoras e senhores deputados presentes. Vamos agora votar a proposta de alteração do Partido Socialista também no artigo 7º, mas agora ao número 6 do artigo 7º. Proposta de alteração do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com o voto favorável dos proponentes e do Partido Social Democrata e a abstenção dos restantes senhoras e senhores deputados. Relativamente ao artigo 7º não há mais propostas de alteração. Há sim, relativamente ao artigo 8º. E relativamente ao artigo 8º temos primeiro uma proposta de alteração à redação do número 1, proposta pelo Partido Socialista, dos deputados do Partido Socialista. Vamos votar esta proposta de nova redação para o número 1 do artigo 8º. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com o voto favorável do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e a abstenção das restantes senhoras e senhores deputados. Temos agora já connosco o Sr. Deputado Telmo Correia, que já notificou à mesa que depois fará chegar as votações do CDS-PP relativamente a cada uma destas propostas de alteração. Mas a partir de agora, se quiser começar também, apresentará depois por conjunto, eu percebo, uma vez que já vai a meio a votação. Relativamente ainda ao artigo 8º, temos depois uma proposta de alteração apresentada pelo Partido Social Democrata ao número 3. Número 3 do artigo 8º. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica rejeitado com o voto contrário do Partido Socialista, a abstenção dos senhores deputados do Bloco de Esquerda, do PCP e a senhora deputada independente Joacim Catano Moreira e o voto favorável, naturalmente, dos proponentes. Relativamente ao artigo 8º, temos ainda uma proposta de alteração do Partido Socialista ao número 9. Proposta de alteração ao número 9 do artigo 8º. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com o voto favorável dos proponentes e do Partido Social Democrata e com a abstenção dos restantes senhoras e senhores deputados. Temos ainda uma proposta que é igual do Partido Socialista e do Partido Social Democrata de alteração ao número 10, combinando com o efeito devolutivo em vez de suspensivo, como consta da proposta de lei. Penso que podemos votar em conjunto, as normas são iguais. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com o voto favorável dos dois partidos, dos dois grupos parlamentares proponentes e a abstenção das restantes senhoras e senhores deputados. Fiquei concluída a votação do artigo 8º, das alterações ao artigo 8º. Vamos agora votar alterações ao artigo 9º. Temos uma proposta de alteração ao número 1, apresentada pelo Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda do PCP e da senhora deputada independente Jacinto Catar Moreira. Voto favorável das restantes senhoras e senhores deputados. Não há mais alterações ao artigo 9º, nem 10º, nem 11º, nem 12º, nem 13º. Temos, sim, um novo artigo 13A sobre custas, em que temos redações ligeiramente diferentes da parte do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. Um fala em custas judiciais, o outro em custas processuais. Sra. Deputada Márcia Passos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só uma pequena nota relativamente à terminologia. Custas processuais foi a nossa proposta para acompanhar a evolução que tem sido feita no regulamento das custas, que hoje já não se chama judiciais, isso era o Código de Custas Judiciais, hoje temos o Código, o regulamento das custas processuais e por isso foi para acompanhar a terminologia jurídica que se usa atualmente e já há alguns anos a esta parte. Muito obrigada.
Interrogo-me se o partido, se há mais alguém se quer pronunciar sobre o assunto, nomeadamente o Partido Socialista. Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Acompanharemos também a sugestão que é feita pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então votar a proposta apresentada pelo Partido Social Democrata sobre este regime de isenção de custas. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda da Sra. Deputada Independente Jocelyne Catar Moreira e o voto favorável dos restantes senhoras e senhores deputados. Relativamente ao artigo 14, temos uma proposta de alteração da redação do número 1, apresentada pelo Partido Social Democrata. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica rejeitado. Com o voto contrário do Partido Socialista, a abstenção do Bloco de Esquerda do PCP e da Sra. Deputada Independente, Jacinto Catar Moreira, e o voto favorável dos proponentes. Temos ainda, relativamente a este artigo 14, uma proposta de nova redação apresentada pelo Partido Socialista para o número 2. Número 2 do artigo 14, proposto pelo Partido Socialista. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com o voto favorável dos proponentes e do Partido Social Democrata e com a abstenção do Bloco de Esquerda do PCP e da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Temos ainda uma proposta do Partido Social Democrata neste mesmo artigo 14, não é assim? Artigo 14, de aditamento de dois números, um número 5 e um número 6. Pergunto se posso pôr à votação em conjunto. Os dois números, não havendo oposição, vamos pôr à votação em conjunto os aditamentos propostos pelo Partido Social Democrata ao artigo 14, de dois novos números no final, o número 5 e o número 6. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica rejeitado com o voto contrário do Partido Socialista, a abstenção do Bloco de Esquerda do PCP e da Sra. Deputada Independente, Joacine Catar Moreira, e naturalmente o voto favorável dos proponentes. Por último, temos relativamente ao artigo 16, de entrada em vigor e da vigência, uma proposta de alteração da redação ao número 1, proposto pelo Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda do PCP e da Sra. Deputada Jacinto Catar Moreira. Eu voto favorável das restantes senhoras e senhores deputados. Vamos agora, então, votadas todas as propostas de alteração, vamos agora proceder à votação das normas da proposta de lei que não foram objeto de nenhuma alteração aprovada na votação que acabámos de fazer. Pergunto se podemos fazer essa votação em conjunto ou se pretendem separar artigos. Se for o caso, o PCP já manifestou essa intenção, pergunto quais artigos é que deseja votar em separado, ou quais normas.
Queria votar em separado os números remanescentes do artigo 7º e o número 2 do artigo 10º.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Pergunto se há mais algum pedido para votação em separado, não havendo. Vamos votar então primeiro estes dois artigos da proposta de lei que não mereceram qualquer alteração. Em primeiro lugar, do artigo 7º. Vamos votar primeiro. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda e da Sra. Deputada Independente Jacinto Catar Moreira e o voto favorável do Partido Socialista, Partido Social Democrático e do Partido Comunista Português. Vamos agora votar também em separado o número 2 do artigo 10º da proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com o voto favorável do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, com o voto contrário do Partido Comunista Português e com a abstenção do Bloco de Esquerda e da Sra. Deputada Jacinto Catar Moreira. Vamos agora votar as remanescentes normas todas em conjunto da proposta de lei que não foram objeto nem de alteração nem da votação separada que acabámos de fazer. Vamos votar em conjunto essas normas constantes da proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Ficam aprovadas com o voto favorável do Partido Socialista e do Partido Social Democrático, com a abstenção do Bloco de Esquerda, do PCP e da Sra. Deputada Jacinto Catar Moreira. E com isto terminamos a votação na especialidade desta proposta de lei. Agradeço às senhoras e aos senhores deputados. Foi mais rápido do que podia parecer à primeira vista. Vamos passar agora ao ponto seguinte da nossa agenda, que tem que ver com a apreciação e votação de requerimentos. O primeiro dos quais, um requerimento que deu entrada, apresentado pelos deputados do Partido Social Democrata, para audição da Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores. Dr. Carlos Pinto Abreu, para abordar assuntos relacionados com a situação de sustentabilidade da CEPAS e a sua evolução. Temos também sobre esta matéria proposta de requerimento da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para ouvir também o bastonário da Ordem dos Advogados, o professor Dr. Luís Menezes Leitão, bem como uma proposta que nos chegou ontem à noite e que eu perguntava aos seus deputados se, atendendo a que se prende também com a mesma matéria, uma proposta também de audição do Sr. Bastonário da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. Embora, como sabem, pelas nossas regras, esta audição, se alguém se opuser à sua votação hoje, será votada apenas na próxima reunião, uma vez que só foi distribuída ontem à noite já, depois da ordem do dia estar estabilizada. Mas uma vez que tem o mesmo conteúdo, eu vou começar por dar a palavra ao Partido Social Democrata para apresentar a sua proposta e depois ao Partido Socialista e depois procederemos à votação, naturalmente, quem separado de cada uma destas entidades. Senhora Deputada Márcia Passos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumpre-me resumir a apresentação e a pertinência que o Grupo Parlamentar do PSD entendeu relativamente ao requerimento que foi apresentado para ouvir o Sr. Presidente da CEPAS. E como é sabido e como é conhecido de todos, chegaram a público algumas notícias que nos parecem muito graves a serem verdadeiras no que respeita aos requisitos que estão a ser exigidos aos advogados para poderem usufruir do apoio extraordinário que foi criado através da resolução do Conselho de Ministros número 41 de 2020 e depois contemplado através da alteração ao Orçamento de Estado pela Lei 27A de 2020, 24 de julho. Em ambos os diplomas, os critérios que estão fixados para a atribuição aos advogados deste apoio extraordinário são critérios que consideramos que são critérios objetivos, estão claros em ambos os diplomas, têm a ver, evidentemente, com uma quebra do rendimento relacionada com a pandemia e, portanto, com quebra de faturação no que respeita fruto da pandemia que todos vivemos. Está ainda fixado um critério objetivo da percentagem dessa quebra e, portanto, 40% menos dos serviços habitualmente prestados e, portanto, gera imensa confusão as notícias que vieram a público acerca daquilo que, eventualmente, poderá estar a ser exigido pela CEPAS aos advogados e que tem a ver com um percorrer de tentativas de apoio junto de familiares, junto do cônjuge, junto de filhos, de pais e até do ex-cônjuge para poder usufruir deste benefício. De alguma forma, não queremos acreditar que isto seja verdade. Por outro lado, já não é uma nem duas as notícias que vieram a público e são notícias que são reiteradas, quer pelo Sr. Bastonário, quer pelo Presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados. E, portanto, parece-me que está mais do que justificada a intervenção desta Comissão no sentido de apurar se, de facto, a CEPAS está a exigir estes requisitos aos senhores advogados ou não. E daí a apresentação do requerimento, que deixamos, obviamente, à consideração de todos os senhores deputados, mas para o qual solicitamos o especial cuidado na análise e na respectiva apreciação. E era só. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Dou agora a palavra à senhora deputada Joana Sá Pereira. Eu há bocadinho, por lapso, não referiu, o Partido Socialista também propõe sobre esta mesma matéria, para além dos dois bastonários, a audição da Associação Nacional dos Jovens Advogados.
Exatamente, senhor Presidente.
Senhora Deputada Joana Sá Pereira, para fazer a apresentação.
Muito obrigada, muito bom dia a todos e a todas novamente. Acompanhamos a preocupação que está em torno de um conjunto de beneficiários que são beneficiários de um sistema previdencial próprio, com uma gestão autónoma, e que hoje alguns deles passam por inúmeras dificuldades, são conhecidos casos públicos e, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não de agora, tem acompanhado este debate, têm acompanhado em contacto e em proximidade este debate e por isso saudamos também a vinda para este debate do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. O requerimento apresentado pelo Grupo do Partido Social Democrata não se prende só com a questão que está na ordem do dia, vai mais longe na parte final do seu requerimento e pretende aliar esclarecimentos sobre a questão estrutural e da sustentabilidade desta Caixa de Previdência e justamente para atingir este objetivo pareceu-nos que faria todo o sentido alargar o debate não só à própria SEPAS, naturalmente que terá uma perspectiva muito própria sobre a Caixa que gere, mas pareceu-nos oportuno, em sede desta Comissão, termos um debate alargado, tão alargado quanto possível, para ouvir as diferentes perspectivas que sobre este tema se colocam. Relativamente ao referido pela Sra. Deputada Márcia Passos, eu devo dizer também que o Parlamento deu uma resposta muito robusta e muito forte relativamente à falta de apoio que estes profissionais têm e que durante a pandemia se sentiram com enorme visibilidade e por isso estamos expectantes para ouvir o Sr. Presidente da SEPAS sobre os requisitos que, aliás, constam do regulamento da própria SEPAS e estamos expectantes para perceber qual é então o motivo para não se aplicarem as regras que o próprio Parlamento definiu. E por isso nada obstaremos a uma audição destas entidades. Sugerimos até ao Sr. Presidente que possa ter lugar numa reunião extraordinária, se possível sequencial, não conjunta obviamente, mas que nos desse a perspectiva sequencial das diferentes visões sobre esta matéria. E portanto votaremos favoravelmente com certeza todos os requerimentos e deixamos esta sugestão sobre a metodologia da audição. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de intervir nesta matéria para dizer que, enfim, as notícias que nos chegam, creio que a todos os grupos parlamentares, vão no sentido de que a Sra. Deputada Márcia Passos referiu, de exigência de, enfim, da demonstração de apoio de uma série de pessoas do âmbito relacional dos advogados ou advogadas, mas vão mais longe. O que consta, enfim, dessas mesmas notícias é que se exige, seguindo uma interpretação que nós consideramos muito problemática daquilo que é o regulamento da SEPAS, está-se a exigir, de acordo com essas notícias que nos chegam, a certidão de trânsito em julgado de sentença sobre de impossibilidade, digamos assim, de apoio destas pessoas. E, portanto, isto é claramente uma interpretação que conduz ao esvaziamento das medidas de apoio lá onde elas se revelam mais urgentes e mais necessárias. E, portanto, o que está em causa é claramente uma situação que nos deve merecer a maior preocupação. Por tudo isso, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, evidentemente que acompanha este requerimento, ou estes requerimentos, quer do Partido Social Democrata, quer do Partido Socialista, são requerimentos que acho que, enfim, são perfeitamente justificados. E quanto à metodologia, esta sugestão que agora foi referida pela Sra. Deputada Joana Sá Pereira também nos parece ser a mais indicada, ou seja, num único momento, de uma forma porventura sequencial, como deve ser até por respeito institucional, nós ouvirmos estas várias entidades que foram referidas, e já agora o Sr. Presidente há pouco mencionou também o bastonário da OSAI, e também isso nos parece, enfim, perfeitamente adequado para que todo este panorama fique devidamente cumprido. Portanto, o nosso assentimento e a nossa concordância com estas duas questões. Muito obrigado.
Obrigado também, Sr. Deputado. Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, duas notas breves. A primeira para dizer que, obviamente, concordamos com todos os requerimentos apresentados e o nosso voto será favorável. É uma matéria que importa entender, discutir, aperfeiçoar, saber, inclusivamente nos termos em que o próprio Partido Social Democrata o propõe, ou seja, aproveitar o momento com o Dr. Pinto Abreu para perceber até um bocado aquilo que tantas vezes aqui temos discutido sobre a situação em geral da Caixa, o modelo, etc. por aí fora, portanto estamos perfeitamente de acordo com isso. A única dúvida que eu tenho, e é uma dúvida, mas acompanhando e votando favoravelmente as propostas, é a argumentação que eu vi designadamente da Sra. Deputada José Sá Pereira do Partido Socialista, porque, Sr. Presidente, quer dizer, as duas coisas não batem certo, ou seja, quer dizer, sendo verdade aquilo que nos disse a Sra. Deputada do Partido Social Democrata, ou seja, de que as notícias vão neste sentido, o que nós não podemos dizer ao mesmo tempo é, como disse a Sra. Deputada do Partido Socialista, que o Parlamento tem uma resposta muito robusta. Porque das duas uma, quer dizer, ou demos uma resposta robusta ou as pessoas estão a ter que fazer prova de coisas que não deviam ter que fazer prova em caso nenhum e a ser submetidas a um regime que inclusivamente é vexante. E obviamente, quer dizer, eu posso antecipar aquilo que a Caixa nos vai dizer, é, olha, se queriam outra coisa tivessem feito outra lei ou outra disposição, quer dizer, que de resto era o que estava em algumas das propostas que foram apresentadas aqui em plenário naquela altura, e era que obviamente que o Estado assumisse, como fez em relação a outros profissionais, este encargo. O Estado não o fez, atirou para a Caixa. A Caixa tem um regulamento em vigor que é restritivo, porque atirou para um outro sistema. Portanto, é isto que nós temos que discutir. Pode fazê-lo, não o pode fazer, está disponível ou não o Estado e designadamente o próprio Orçamento de Estado a acompanhar esta matéria. Isso é toda uma discussão que tem que se fazer. Agora, que a resposta não foi robusta no caso dos profissionais liberais e designadamente dos advogados, parece-me uma evidência absoluta e obviamente nós não podemos dizer a Caixa tem que fazer de outra forma, quando ela tem um estatuto e um regulamento próprio e autónomo, no qual não nos compete, pelo menos nesta sede, mexer, e nós não fizemos uma lei que fosse suficientemente eficaz desse ponto de vista, e portanto há responsabilidade óbvia, na minha opinião, do Parlamento, mas isso é tudo uma boa matéria para discutir, de resto, com pessoas que são qualificadas e competentes, como são os bastonários e o próprio Presidente da SEPAS. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Srs. Deputados, vamos então votar. Peço imensa desculpa, Sr. Deputado António Filipe, não se tinha pronunciado, já tinha pedido a palavra.
Sr. António Filipe. É só para anunciar o nosso voto favorável a todos os requerimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar. Pelas intervenções, penso que toda a gente aceita também a proposta do Partido Socialista, votemos a proposta do Partido Socialista para ouvir o Sr. Bastonário da OSAI, e, portanto, vamos votar a audição destas quatro entidades, uma proposta, o Sr. Presidente da SEPAS, e depois os dois bastonários e a Associação Nacional de Jovens Advogados. Vamos votar em conjunto estas quatro audições. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade. Eu lembrava apenas aos Srs. Deputados que neste momento temos já três audições aprovadas aqui, duas aprovadas e uma, digamos, obrigatória, aprovadas na última reunião a do Sr. Ministro da Administração Interna e da Sra. Ministra da Presidência, e o Dr. António Cluny, para a apresentação do relatório do Eurojust, já fui contactado por ele e ele diz que está cá durante o mês de novembro e dezembro, os dois meses, novembro e dezembro, e portanto tentarei marcar dentro dessas datas. E agora temos estas quatro audições que tentarei fazer sequencialmente, embora provavelmente terá que ser uma manhã e uma tarde, talvez uma terça-feira, a última metade da manhã e durante a tarde. Agora, eu lembrava aos Srs. Deputados apenas é o seguinte, a orientação da Conferência de Líderes é que, a partir da semana que vem, com a entrada do período orçamental, as comissões só poderão reunir ou para situações de urgência absoluta, que não será o caso, ou por consenso unânime dos partidos políticos e dos Srs. Deputados com assento na comissão e, portanto, eu depois tentarei contactar cada uma das forças políticas para aferir da viabilidade de fazermos alguma destas audições, ou algumas destas audições, durante o mês de novembro, porque senão tudo será remetido para o mês de dezembro, uma vez que a votação final do orçamento está prevista para o final do mês de novembro, salvo erro para o dia 27. Portanto, fica apenas aqui esta nota, pedia depois aos Srs. Deputados para podermos lançar um olhar sobre o nosso caderno de encargos enquanto deputados relativamente à questão orçamental, ao debate orçamental e ver se era possível ou não acomodar, ainda durante o mês de novembro, alguma ou algumas destas audições que já foram aprovadas pela Comissão. Passamos ao ponto seguinte da nossa agenda, que tem que ver com a fixação de redações finais, a primeira das quais relativa à Lei da Nacionalidade, que foi objeto de alterações depois do veto do Sr. Presidente da República, e temos agora, está distribuído já a proposta de redação, e eu pergunto aos senhores deputados se têm alguma observação ou se podemos votar aquilo que consta da proposta que vem dos serviços. Não tenho nenhum pedido de palavra, portanto penso que podemos passar à votação da fixação da redação final, conforme vem proposto pelos serviços. Vamos votar. Se alguém vota contra, alguém se abstém, fica aprovada a redação que temos apresentada pelos serviços. Depois temos ainda a redação da nova redação do Decreto 55 relativo ao exercício do direito de petição, também objeto de alterações que foram aprovadas aqui no plenário da semana passada. Chamava a atenção aos senhores deputados relativamente a este diploma apenas, conforme pedi para ser distribuído também pelos senhores deputados, que há uma questão que se prende com o diploma da entrada em vigor. Mais do que a entrada em vigor, o diploma da produção de efeitos. Porque, de facto, o texto originário que tinha sido aprovado antes do veto do Sr. Presidente da República, no mês de julho, apontava para a entrada em vigor a partir do dia seguinte ao da segunda sessão legislativa, e a produção de efeitos far-se-ia para as petições entradas a partir do dia 15 de setembro. Ora, neste momento já estamos em outubro e, portanto, a proposta, obviamente, para adequar à realidade, era que no artigo 4º da produção de efeitos, se, em vez de se dizer que era 15 de setembro, dizer-se que dera entrada a partir da data de entrada em vigor da presente lei, uma vez que as normas aplicam-se só para a frente, como é evidente. Com esta chamada de atenção, pergunto aos senhores deputados se estamos em condições de votar com esta sugestão de alteração da redação do artigo 4º relativamente à produção de efeitos. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, fica também essa redação final aprovada com esta alteração, conforme vem proposto no texto que pedi para ser distribuído, relativamente ao artigo 4º. Por último, temos ainda a fixação da redação final da proposta de alteração ao Código Civil na matéria da residência alternada. Relativamente a este, está distribuído também o texto é bastante simples, chamava apenas a atenção para o seguinte: é proposto pelos serviços, do meu ponto de vista, não corretamente, o título do diploma, que já não bate certo, batia certo com algumas das propostas originariamente vistas, mas não bate certo com o texto final que acabou por ser aprovado. E então eu fazia a sugestão que o título do diploma ficasse à semelhança do que está na redação do artigo 1º, que diz, sobre o objeto, que diz que o presente lei define as condições em que o Tribunal pode determinar a residência alternada de filho em caso de divórcio, a separação, tal, que então o título fique, estabelece as condições em que o Tribunal pode determinar a residência alternada de menores em caso de divórcio, separação judicial, de bens, declaração de nulidade ou anulação de casamento. Penso que assim ficava a ter certo o título com o articulado do diploma. Sra. Deputada Joana Sá Pereira?
Não, Sra. Presidente, para manifestar a concordância com a alteração que sugere, que clarifica o espírito do diploma que aprovamos.
Sim, senhor. Sra. Deputada Mónica Quitela, presumo que no mesmo sentido.
Exatamente, nesse sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Vamos então passar à votação. Como sabem, o título não tem nenhum conteúdo normativo, mas é só para não induzir em erro quem leia no Diário da República. Depois vai ler o conteúdo e o conteúdo pode ser diferente do título e não faz muito sentido. Assim fica harmonizado. Vamos então votar com esta sugestão. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade. Temos ainda 10 minutos e, portanto, eu dava de imediato a palavra à Sra. Deputada Romualda Fernandes para apresentar os seus relatórios relativo, o primeiro relativo ao Projeto de Lei 475, Estatuto Formador da PSP, e o Projeto de Lei 477, relativo aos suplementos remuneratórios de grávidas, puérperas e lactantes nas Forças de Segurança. Sra. Deputada Romualda Fernandes, eu peço que apresente sucessivamente os dois.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passo então a apresentar o parecer em apreço, que versa sobre o projeto Lei 475, desta da 14ª Legislatura, e com o título Estatuto do Formador da Polícia de Segurança Pública. Esta iniciativa foi apresentada pelos deputados do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao abrigo do disposto na linha B do número 1 do artigo 156, número 1 do artigo 167 e da linha G do número 2 do artigo 180 da Constituição da República Portuguesa e da linha B do número 1 do artigo 4º, da linha F do artigo 8º e do artigo 196, todos do Regimento da Assembleia da República. Essa iniciativa deu entrada a 9 de julho e foi admitida a 14 do mesmo mês. Por despacho de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, baixou na generalidade a esta Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, em conexão com a Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, tendo sido anunciada em plenário no dia 23 de julho. Em reunião de 15 de julho do corrente ano, esta Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantia designou a hora relatora para o efeito de emissão de parecer. A iniciativa reúne os requisitos formais e regimentais necessários, previsto no número 2 do artigo 119, do número 2 do artigo 120, do número 1 do artigo 120, e ainda do número 1 do artigo 123 e número 1 do artigo 124, todos ocuparam. Ainda não está agendada a sua discussão em plenária. Relativamente ao objeto, conteúdo e motivação da iniciativa, com a presente iniciativa, o Grupo Parlamentar do PCP visa a aprovação do Estatuto do Formador da Polícia de Segurança Pública. Defendem os seus novos proponentes, deputadas e deputados, que a criação do mencionado Estatuto dignificaria o exercício da função, considerando, por isso, a formação policial é fundamental para a capacitação e desenvolvimento profissional. Os objetivos e fundamentos que presidem a presente iniciativa encontram-se resumidos na nota técnica da responsabilidade dos serviços da Assembleia da República, anexo a este parecer, que dele fazem parte integrante. Os 9 deputados e deputadas subscritores desta iniciativa em apreço destacam, conforme consta da exposição de motivos, a necessidade do mencionado Estatuto equiparar os formadores dos comandos distritais aos formadores da Escola Prática de Polícia. Alegam designadamente na proposta que os elementos que desempenham esta função a tempo inteiro na Escola Prática de Polícia, na classe de agente, não oferem qualquer subsídio. Destacam ainda que o exercício das funções do formador determina perda de subsídios associados a funções não exercidas pelos formadores, tais como piquete remunerado, chefe de dia e oficial do dia. Um outro argumento avançado pretende refere-se ao facto de os elementos colocados nos comandos operacionais permanecem sempre na dúvida, sem saber se lhes vai ser paga a ajuda de custos para ajudar a cobrir as despesas acrescidas com as viagens e o facto ainda de estarem longe das suas residências. De forma concreta, a iniciativa delimita o respectivo âmbito de aplicação e determina que a produção de efeitos financeiros apenas terá lugar com a publicação da Lei do Orçamento de Estado, posterior à sua aprovação, salvaguardando deste modo o disposto no número 3 do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa, vulgarmente conhecida como norma travão. Estabelecem o conceito de formador, os requisitos para o exercício das funções de formador, os direitos e deveres do formador, as regras quanto à participação de eventuais ocorrências de natureza pedagógica, administrativa ou disciplinar, o conteúdo do processo técnico-pedagógico, o modo de formalização do processo de avaliação do formador, as regalias e honorários do formador e, por fim, as regras quanto à proteção de dados. No que se refere ao enquadramento constitucional e legal, para o enquadramento legal, seguindo o enquadramento levado a cabo na nota técnica, foram convocados os preceitos da legislação aplicáveis nesta matéria, designadamente a Lei número 53/2007, de 13 de agosto, que aprova a orgânica da PSP, o Decreto-Lei 243/2015, de 9 de outubro, que dispõe sobre o estatuto próprio do pessoal com funções policiais, o Decreto-Lei 243/2015, de 19 de outubro, que versa especificamente sobre ensino, estabelecimento de ensino e formação policial. E ainda o Decreto Regulamentar número 26, de 2009, de 2 de outubro. De acordo ainda com o vertido na nota técnica, estão pendentes um conjunto de iniciativas referentes a matérias conexas com o projeto de lei em apreço, apresentados quer na legislatura anterior, quer nesta presente legislatura. Esta lista é extensa e pode ser consultada também no parecer da nota técnica em anexas. Referir ainda que existiu uma petição na 13ª legislatura em que os peticionários solicitaram a adoção de medidas com vista à aplicação do suplemento de insalubridade, penosidade e risco, cuja apreciação se encontra concluída. Relativamente às consultas, atendendo à matéria objeto da iniciativa, foi promovida a consulta escrita em 15 de julho de 2020 do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público e da Ordem dos Advogados, sendo que os pareceres foram recebidas e estão disponíveis na página da iniciativa na internet. Incidindo o projeto de lei sobre matérias de foro laboral e para efeitos de apreciação pública do mesmo, foi solicitada a respectiva publicação em separata eletrónica do Diário da Assembleia da República, tendo os pareceres e com todos os pareceres e contributos remetidos à Assembleia da República serão publicados na página da página da iniciativa na internet. Relativamente à opinião do deputado, a relatora reserva-se neste momento de manifestar a sua opinião política. Enfim, para concluir, digo que o grupo parlamentar do PCP apresentou à Assembleia da República o projeto de lei 470 75, sobre o Estatuto do Formador da Polícia de Segurança Pública. Com esta iniciativa, pretende-se aprovar o Estatuto do Formador da Polícia de Segurança Pública, onde se incluem todos aqueles que prestem serviços no âmbito da formação policial, no contexto e âmbito policial. Designadamente nos estabelecimentos escolares, policiais e nos comandos, respectivamente, através do Departamento de Formação Locais. Faço o exposto, se assim a Comissão entender, de parecer, que a presente iniciativa reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Está contra essa anexa, a nota técnica e elaborada pelos serviços do PAR.
Obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Já temos a Sra. Ministra, já são 11 horas. Vamos acabar apenas a discussão e votação deste parecer e os restantes ficam adiados para a próxima reunião, porque já não vamos ter tempo de os abordar hoje. Relativamente a este diploma, dou a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, este projeto de parecer. Sr. Deputado António Filipe.
Eu, Sr. Presidente, queria agradecer à Sra. Deputada, felicitá-la pelo parecer, que votaremos favoravelmente, mas tenho aqui uma questão metodológica que queria também submeter ao Sr. Presidente, que é o seguinte: este projeto baixou a esta Comissão, como Comissão competente, mas em conexão com a 13ª Comissão, que entretanto terá promovido a sua publicação em separata, considerando tratar-se de situação laboral, que é muito discutível. De facto, não se trata de regular uma relação laboral, trata-se de regular um estatuto de um formador em matéria de direitos e deveres dentro de uma instituição. Mas pronto, não está em causa, não se perde nada com isso. Agora, como nesta Comissão já fizemos o parecer, a questão que se coloca é qual é o papel que a 13ª Comissão vai ter nisto. Até porque o consulta pública, o prazo já terminou em 20 de setembro, e portanto não sei como é que vamos fazer se ignoramos a 13ª Comissão, porque como esta Comissão é competente, provavelmente um eventual parecer da 13ª Comissão, se o quiser dar, terá de ser enviado a esta Comissão e depois ser incorporado no processo. E portanto deixaria à consideração, Sr. Presidente, qual será a metodologia a adotar, mas chamava a atenção também que convinha haver, isto já não é um problema que diga respeito a esta Comissão, mas há uma uniformidade de critérios, porque enquanto que este projeto foi considerado ser matéria laboral e baixou em conexão à 13ª Comissão, já o projeto cujo parecer vamos apreciar seguidamente na próxima reunião é inquestionavelmente matéria laboral, porque são suplementos remuneratórios de grávidas, puérperas e lactantes que integram as forças de segurança, e aí não se baixou apenas a esta Comissão. Portanto, havendo aqui uma discriminação do projeto do PSD, que não parece muito correta. Portanto, era bom haver alguma uniformidade de critérios, que neste caso não houve, mas, enfim, fica só o registro, mas evidentemente não é responsabilidade desta Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. Relativamente aos pontos que suscita, quanto ao primeiro, como o Sr. Deputado sabe, até à votação na especialidade, todas as matérias que possam ser carregadas para a comissão competente são sempre úteis e podem ser aproveitadas pelos seus deputados na fase da especialidade. E, portanto, eu o que vou fazer, peço desde já aqui aos serviços, é para oficiarem a comissão que está em conexão. Eu não sei se é a 13ª, se é a 10ª, mas aquela que está em conexão, solicitando que, caso pretendam, da apreciação que fizeram do diploma, apresentar qualquer parecer ou qualquer sugestão, que nos reencaminhem antes da fase de especialidade, se ela vier a ocorrer, ou seja, se o diploma merecer aprovação na generalidade no plenário. Relativamente à segunda questão, eu próprio já tinha chamado a atenção na última reunião para algumas destas discrepâncias, como o Sr. Deputado diz e bem, que são perfeitamente estranhas às competências desta Comissão. Isso tem que ver com os despachos de admissão. Eu até me permiti, talvez abusando um pouco, na última reunião, ou na penúltima, já não me lembro bem, de aproveitar a presença de dois vice-presidentes nesta comissão, uma vez que são membros da mesa, que eventualmente pudessem ter alguma influência relativamente aos critérios que são utilizados nos despachos de admissão destes diplomas, quando se envia para mais do que uma comissão estas matérias. Mas, enfim, eu subscrevo em absoluto as observações feitas pelo Sr. António Filipe. Pergunto se mais alguém deseja usar a palavra ou se podemos passar à votação do parecer. Vamos votar então o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, o parecer fica aprovado por unanimidade e agradeço à Sra. Deputada Relatora a sua elaboração e a sua apresentação também nesta reunião. Os pontos relativos ao pareceres da Sra. Deputada também Romualda Fernandes sobre o projeto de lei 477 e do Sr. Deputado José Manuel Pureza relativamente ao 523, ficam então para a próxima reunião, bem como o ponto 7 da petição 118. Eu peço que peçam à Sra. Ministra para dar entrada na sala e vamos passar à segunda parte da nossa reunião com a audição da Sra. Ministra da Justiça.